Aí esse título talvez pareça um pouquinho enigmático, mas a gente estava torcendo até faz pouco tempo para alguns Kayapó que estão chegando em Belém para o fórum estar aqui para nos explicar esse título, que na verdade faz referência ao mito da origem da diversidade agrícola entre os Mebengocré Kayapó. Infelizmente não chegaram, mas eu conto a história para vocês depois. Queríamos dar alguns elementos para o debate, né, que lançou a Viviana, a partir de uma experiência de pesquisa aqui na Amazônia e realizada então por pesquisadores do MPG e do ERD. Levantar algumas perguntas que surgiram no decorrer de um programa sobre agrobiodiversidade e conhecimento associado, desde o começo, quer dizer, a programação da pesquisa, até a valorização dos resultados científicos que estamos começando agora. Ou seja, como que aqui no Pará a gente pesquisa sobre saber local e plantas alimentícias, com, além do mais, a preocupação de ver de que maneira os instrumentos legais brasileiros podem sustentar ou proteger aquela diversidade biológica e cultural, tal como ela é elaborada e também conscientizada pelas populações locais. E somos três turmas, uma que trabalha no meio Rio Negro, outra no Alto Juruá e nós aqui no sul do Pará com os Kayapó. Eu vou falar só dessa experiência com os Kayapó. Não sei bem como é a diapositiva. Sim, o que a gente queria fazer, eu não estou enxergando bem. Talvez precisamos lembrar o contexto particular da Amazônia, porque aqui todo mundo conhece, né? Onde coexistem políticas públicas que servem dois modelos de desenvolvimento que são contraditórios, muito diferentes, em competição. Aquele que a gente chama de modelo desenvolvimentista ou depredador, que é representado na atualidade pela força do agrobusiness e à frente da soja, agora o biodiesel, né? E aquele outro modelo socioambiental, que é mais preocupado com o desenvolvimento sustentável, justo, equitativo e com a participação das populações locais, que se vê, por exemplo, pelo grande número de áreas protegidas de diversas categorias que existe aqui na Amazônia brasileira, e também pela explosão do número de associações indígenas que levam projetos de desenvolvimento locais, etc. Então, nós, onde nós trabalhamos, onde estamos, Kayapó, na região sul do estado do Pará, coexistem no mesmo território esses dois modelos, o que explica, em particular, as explosões regulares de violência, da qual vocês, com certeza, escutaram. Porque as terras indígenas, que são um território reconhecido desde a Constituição de 88, aqui no Brasil, como usufruto exclusivo das populações autóctonas, elas são rodeadas, hoje em dia, por frente de colonização e de deforestação muito potente e forte. As riquezas da floresta, mas também os conhecimentos tradicionais associados, são percebidos muitas vezes como uma mana, como fontes infinitas de riqueza para quem pratica a biopirataria, a exploração ilegal dos recursos naturais, etc. Mas não vou falar disso, né? Simplesmente queria que vocês entenderam que, como acontece com muitos pesquisadores daqui, da Amazônia brasileira, né? Elaboramos nossos programas de pesquisa partindo de demandas locais. E eu acredito que aqui não tem mesmo como fazer pesquisa sem fazer política. E no caso desse projeto, a demanda inicial da aldeia onde trabalho, poderia se resumir assim: dizem que os índios têm muita terra, dizem que nós não cultivamos mais na roça. Então, nós queremos mostrar tudo o que plantamos e vocês vão ajudar. Então, a pesquisa, o científico, nesse caso, é para acompanhar esse processo. Os nossos objetivos, vocês com certeza já leram. É o que fizemos e, em particular, temos uma grande coleção de nome de batata doce e coisas assim. Uma coisa mais para dizer que essa tradição é bastante antiga e forte aqui. dos científicos estar engajado nas lutas, em particular nas lutas indigenistas, e que tem umas ONG bastante referência, o Instituto Socioambiental, por exemplo, que tem um papel-chave nesse sentido e que é constituído em maior parte de científicos. Para continuar, este diapositiva, esse esquema, não sei se dá para entender, não vamos detalhar muito, mas era para vocês verem os caminhos que o nosso projeto seguiu entre a comunidade, as instituições de pesquisa que representamos, porque também somos instituições com interesses particulares, os financiadores, que também evaluam as propostas em função dos critérios deles, e vários ministérios e instituições públicas, o CNPq, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, a FUNAI, no caso da gente, porque é em terra indígena, o Ministério das Ciências e Tecnologia, etc. É, tudo esse percurso demorou 2 anos, né, para a gente ter autorização de começar a pesquisa no campo, e quilômetro e tonelada de relatório, etc. 2 anos depois de obter o consentimento prévio da comunidade. Aí são alguns dos problemas que enfrentam muitos investigadores hoje em dia aqui, que em alguns casos pode até inviabilizar o trabalho, e que as complicações administrativas vão aumentando com o medo da biopirataria. Mas também tem um lado bom, a gente acha, em particular nessa exigência legal do consentimento prévio da comunidade, que é um contrato, né, onde se comprometem por escrito, que isso é discutível para as comunidades, entre pesquisadores e comunidade, que no nosso caso foi muito enriquecedor, estimulou a participação da aldeia e, por supuesto, obriga os investigadores em tomar conta das demandas locais, para os que não faziam. Depois, a diapositiva seguinte é alguns dos resultados, que também não valeu porque detalhar aqui, né? Só talvez dizer, porque faz parte de resultado, talvez o mais importante é que essa diversidade agrícola que vocês estão vendo lá, é o resultado, ante todo, de trocas intensivas, de circulação das plantas e dos saberes associados. Quem fica na sociedade Mebengocré, na margem dessas trocas de conhecimento, de saberes, também fica em margem da sociedade. Quer dizer que pensamos que os conhecimentos associados às plantas agrícolas, não todos, né, seriam, sim, do domínio do comum. Os Kayapó estão também nesse processo se apropriando de técnicas para a produção de novos conhecimentos a partir de imagens de satélite, GPS, cartografia, fazendo DVD com seus resultados também. E, pouco a pouco, a gente vai acompanhando, né, esse processo, que marca o fim do papel do científico como porta-voz obrigatório e, como explicava Edna, de legitimador, passamos simplesmente a facilitador dessa circulação de conhecimento. Como não tem mais tempo, era só para evocar a Declaração de Belém, que é um documento que tem justo 20 anos e que foi feito em Belém, com, em particular, um científico, Darrell Pose, que nos parece que tem umas reflexões que ainda é de muita atualidade, mas vamos passar em estabelecer os princípios éticos ainda das investigações. E vou terminar. Vamos passar tudo este da. Talvez nos permita, se vier um caso. Isto era para lembrar os instrumentos legais do Brasil, essa dissociação entre ministérios diferentes dos conhecimentos associados ou não associados ao patrimônio genético em particular. E nos parece que o IFAM, nesse caso, que é a instituição que registra patrimônio material e imaterial aqui no Brasil pode ser uma via interessante para pensar os conhecimentos comuns coletivos, compartilhados. E, finalmente, sim, a gente se perguntava, depois de 20 anos, já acabou, e queríamos falar, para concluir, da continuidade das dicotomias conceituais que transparecem nesses problemas de malentendimento cultural entre natureza e cultura, entre patrimônio genético material e imaterial, e entre plantas domésticas e silvestres, enfim, todas essas categorizações que são feitas pelos juristas, pelos científicos, mas que muitas vezes não fazem sentido nenhum para as populações indígenas, nesse caso. Vou terminar aqui, sinto muito, não calculei bem o tempo.
Obrigada.